Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Esse podcast é um oferecimento de Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário.
E aí a recuperação judicial vira uma ferramenta justamente para tentar resolver esse problema. Principalmente se há perspectiva da companhia continuar. Quer dizer, se ela tem algum tipo de goodwill ainda que seja benéfico no futuro, mas ela está passando por um momento ruim.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Ricardo Piccinini, CEO na Viver e founder da Solve.
Incorporador. Você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maism2.com.br e saiba mais.
Pete, seja muito bem-vindo, vem pra mesa.
Valeu, Sérgio, obrigado, prazer aí estar com você. Já trabalhamos junto e compartilhar um pouco da experiência que a gente teve aí de Viver, Solve, falar um pouco das altas e baixas do mercado, né?
Muito bom. Antes da gente começar, quero falar sobre a Mais Metros Quadrados dos nossos amigos Rodrigues e Simão.
Grande Rodrigues.
Rodrigues é teu fã. Rodrigues falou, você precisa conversar com o Pete.
Grande Simão também. Pô.
Grande Simão. Se você é incorporador, não está satisfeito com as suas vendas, se você precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias, se você está pensando numa segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão, se o seu VSO do estoque pode ser impactado, você precisa conhecer as soluções da Mais Metros Quadrados, gerenciamento imobiliário, do Simão e do Rodrigues. Eles estão à disposição para agendar um bate-papo e mostrar como eles podem acelerar os seus resultados. Acesse agora maism2.com.br e saiba mais. Pete, conta um pouquinho então do que você anda fazendo. Vocês foram muito notícia recentemente à frente da Viver, da Solve, e fizeram algo inédito no mercado. Não inédito, mas algo muito importante para o segmento, que é livrar uma empresa da recuperação judicial. Mas antes da gente falar nisso, conta um pouquinho o que é recuperação judicial, para a gente colocar todo mundo na mesma página, e o quão importante foi isso para o mercado imobiliário.
Legal. Cara, recuperação judicial nada mais é o quê, né? Quando uma incorporadora, ela tem, na verdade qualquer empresa tenha algum problema de fluxo de caixa e de estrutura de capital, quer dizer, você tem um endividamento ou alguns passivos que começam a te enforcar o dia a dia e até correr risco operacionais da companhia não ter continuidade. E aí a recuperação judicial vira uma ferramenta justamente para tentar resolver esse problema, principalmente se há perspectiva da companhia continuar, quer dizer, se ela tem algum tipo de goodwill ainda que seja benéfico no futuro, mas ela está passando por um momento ruim. Esse é o conceito da recuperação judicial e por isso chama recuperação. Ninguém entra numa recuperação judicial não acreditando que o business possa ter perpetuidade.
Então, muita gente associa a falência, não tem nada a ver com a falência.
Nada a ver com a falência.
É para não ter a falência. É um instrumento favorável para não ter a falência.
É, e na verdade, verdade, existe um preconceito como um todo da reestruturação de dívida no Brasil, né? Até porque se coloca no mesmo balaio, digamos assim, problemas de incorporadora, problemas operacionais, com problemas que podem ser muito maiores do que uma estrutura de capital um pouco afogada, pode ser problemas até criminais, etc. Então, no Brasil, se associa muito uma coisa à outra e não se vê muito, não tem muita cultura de recuperar ou de dar a segunda chance para as companhias, né? E a lei da recuperação judicial, que é uma lei relativamente recente, né? Veio a lei da concordata anterior, tiveram outras diversas leis que tentaram fazer isso, mas a lei da recuperação judicial ela veio um pouco mais sólida, ela veio justamente para isso, para tentar instaurar, de certo modo, uma cultura um pouco melhor de recuperar as companhias, né? Então a companhia, quando entra numa recuperação judicial, ela justamente ela tem que prever um novo plano, não só de reestruturação de dívidas, mas também com um novo plano de negócios. Ela tem que provar que dali para frente ela continua. Então, o conceito da recuperação judicial é basicamente esse, tá?
É uma proteção para a empresa.
É uma proteção, é uma forma de organizar os credores.
Ela tem um prazo que precisa acontecer ou não?
Ela tem prazos legais que ela obedece. Dificilmente os prazos são todos cumpridos, até pela complexidade que a gente lida no Brasil.
Mas né? Você pode então, renovar, né? Você tem um prazo de
missão. Isso aí fica muito na mão do juiz. Nós mesmos acabamos não obedecendo, não, porque a gente não queria, mas porque de fato a gente não estava pronto para sair nos momentos adequados da recuperação judicial, mas o juiz ele tem a ponderação, ele tem o poder inclusive de fazer as postergações do prazo, e o juiz é totalmente incentivado, os juízes querem que a companhia saia da recuperação judicial, obviamente não é a qualquer preço, tem todas as normas, tem que ser cumprido, o plano tem que ser cumprido, ou inicialmente cumprido, mas ele tem incentivo que de fato sai, então ele monitora, ele, além, depois da aprovação do plano, né, quais são os passos, né, você entra com o pedido da recuperação judicial, esse pedido é aprovado, você tem um prazo para aprovar um plano, então você vai propor, elaborar, protocolar esse plano, você tem um prazo para justamente chamar uma assembleia para aprovação do plano, e depois disso você tem o cumprimento desse plano, sendo que os dois primeiros anos do cumprimento do plano ainda é acompanhado pelo juiz. Então você, mesmo durante o cumprimento do plano, no início do cumprimento do plano, você fica sob júdice de um juiz. Depois dos dois primeiros anos, aí sim, teoricamente, o juiz pede o encerramento da recuperação judicial. No nosso caso, foram 3 anos. O juiz achou por melhor que a gente continuasse, até porque quando deu os 2 anos, estava no início da Covid. Ele falou, cara, não faz sentido tirar a empresa da recuperação judicial no meio da Covid, né? Que é um ambiente totalmente externo que aumenta o risco demasiado da companhia. Então ele falou, é por bem, obviamente, avaliar esse período todo e vamos avaliar daqui a 1 ano. E foi assim que aconteceu, né? A gente acabou saindo faz pouco tempo agora da recuperação judicial.
E os credores? Qual que é o papel dos credores na recuperação judicial?
O papel dos credores é, na verdade, o papel dos credores é crucial para a recuperação judicial, né? Não existe um plano de recuperação judicial sem você estar do lado dos credores. Então, muita gente...
Que eles querem receber, né? Os credores querem receber, né?
Mais do que isso, cara. Eles aprovam o plano da recuperação judicial. Significa o quê? Se não for aprovado pelo credor, quebra. Né? E quebra, o quebra é ruim para todo mundo, porque o quebra, tipo, você começa a tirar a alçada da gestão de um administrador para levar para um administrador judicial, que geralmente não é especializado naquele setor, e vira muito mais caótico, né? Digamos assim, os bens se embolam mais, as coisas ficam mais travadas e fica muito mais caótico. Então, assim, na verdade, o que a gente brinca é que quem entra em recuperação judicial parece que está entrando contra uma afronta contra os credores. E, na verdade, é o total oposto. Na verdade, o que ele está querendo fazer, quem está entrando em recuperação judicial, está querendo fazer o quê? Sentar.
Salvar.
Sentar junto com os credores da mesma forma. Gente, me empipinei.
Quero resolver.
Pra gente reorganizar esse círculo, eu vou precisar aqui botar um intermediador no meio, que é o juiz e a AJ, pra gente organizar essa parada toda e se estruturar justamente para conseguir sair da melhor forma para todo mundo. Tanto para credores poder receber o máximo possível, que seja possível, de pagar dentro dos ativos que estão dentro daquela companhia ou dentro dos fluxos futuros que estão na companhia, para o incorporador ou para qualquer outra empresa, é continuar com o negócio, é não matar o negócio, né? Não matar a galinha dos ovos de ouro. Então é basicamente esse o papel do juiz, vai, dessa estrutura de aprovação, digamos assim, dentro do plano de recuperação judicial.
Eu conversei com um incorporador semana passada, que estava um pouco enrolado, e agora ele me falou, estou em recuperação judicial. Ele se sentiu um pouco mais aliviado. Na cabeça do incorporador, essa fase, ele já, não mais sossegado que não está, mas ele já é o primeiro passo em tentar resolver essa situação?
Na verdade, eu brinco que o primeiro passo da recuperação judicial é você sair da etapa da negação. né? É, como existe esse semblante, né, o carimbo da recuperação judicial, e, de novo, ele é confundindo com N e outros carimbos, digamos assim, existe um preconceito próprio, até do próprio dono da incorporadora, ou dono da empresa, de entrar na recuperação judicial, que ele passa por uma negação muito grande. E no nosso setor especificamente, como é um setor extremamente dependente do crédito, né, então um setor de alta demanda de caixa, de alto fluxo de caixa, você não vive sem crédito nesse mercado. Então, e além de tudo, a gente está falando de crédito não só com credores, mas também com o próprio cliente, né?
Sim.
Quando você vende uma unidade, você casa com aquele cliente por 3, 4 anos, muitas vezes. Então, existe um preconceito, uma dificuldade muito grande do incorporador aceitar que ele precisa sentar e que ele precisa de ajuda, né? Tipo, até aquele momento, ainda mais quem vive no Brasil e quem é empreendedor, teve que se mover e resolver as coisas por conta própria. E na prática, cara, quando uma coisa vem de uma onda que você não é do teu controle, você fala, cara, preciso de ajuda. Então, a primeira etapa é justamente essa, é sair da etapa da negação, entender, pô, deu errado, foi circunstancial, eu fiz meu máximo, mas não deu certo, agora vamos sentar para tentar reestruturar.
Comparando grosseiramente, é aquele dependente que vai se internar numa clínica.
Exatamente, o cara tem que entender que ele é dependente.
Ele tem que entender, ele tem que dar um passo e tem que... Exatamente. Preciso de ajuda.
Exatamente.
Mais ou menos.
O segundo ponto, que aí quando você parte da aceitação, você tem que avisar para os outros, porque lembrando, você não pode pegar e falar, cara, vou entrar na recuperação judicial, bota no susto todo mundo e se dane, vou explodir. Não.
Você tem uma cadeia de parceiros, clientes, fornecedores todos, ligados a você.
Tantos fornecedores que você vai precisar durante a recuperação judicial, como também aqueles credores que vão aprovar seu plano. Então, assim, ninguém gosta de ser pego de surpresa. É muito melhor você sentar e avisar contra a gente, ó, é o seguinte, me empipinei, é um papo super duro esse, tá? Porque muitas vezes você foi lá e foi pedir dinheiro para aquele cara no passado, deu errado, e você falou, ó, deu errado. Tipo, você tem que assumir seu erro, você tem que assumir que erramos, né? Tipo, no final do dia, o erro também foi em conjunto, porque todo mundo analisou aquele risco e também aceitou investir naquele negócio. Então, essa parte também é super difícil. Então, primeira parte, assumir o erro. Segunda parte, é comunicar o erro aos outros. Gente, aconteceu, é um problema, etc. Estou tendo N outros problemas aqui e a gente percebeu que a melhor solução é entrar na recuperação judicial. Então, essa é uma ferramenta que você tem que trabalhar em conjunto. É uma ferramenta de duas partes. E aí, a gente parte para o terceiro ponto, que aí sim é o começo da recuperação judicial. Que é o quê? É você justamente entrar com a recuperação judicial dentro do sistema judiciário, já propondo uma inicial, explicando o que aconteceu com a companhia, porque o juiz é o seguinte, né? O juiz ele não julga uma recuperação. São Paulo é uma das poucas varas, São Paulo Rio, são uma das poucas varas que tem uma vara especializada em recuperação judicial, mas na maioria do Brasil não tem tribunais especializados em recuperação judicial, são juízes cíveis que acabam julgando também essas causas empresariais de recuperação judicial. Então, você tem que ir para o juízo justamente explicando o que aconteceu com você e que você vai ter que passar por essa recuperação judicial. E por isso que é muito importante, inclusive, assessores, né? Então, ter um assessor legal que entenda quais são os corretos procedimentos para você fazer isso. Tem um assessor, muitas vezes, que é especializado em fazer esse intermediário, até com muitos dos credores. Porque tem uma outra coisa que é o seguinte, né? Por mais que você tenha a coragem de fazer esse papo, você assumiu, você tem a coragem de fazer o papo com seus credores que você está com problema, quando você coloca um intermediário um pouco mais isento, às vezes facilita a intermediação, você tira um pouco da carga emocional da coisa, pô, mas eu te avisei que ia dar errado, não sei o que lá. Então, assim, você também, às vezes, muitas vezes, ter assessores empresariais especializados em recuperação judicial também é uma coisa muito importante. Então, pegando esse grupo de assessores e entrando do juízo, aí a gente parte para essas etapas legais que nem eu te falei, né? Que a gente aí sim precisa propor um plano, aprovar numa assembleia de credores e depois disso iniciar o cumprimento do plano até o movimento de sair do plano de recuperação judicial. É basicamente isso, vai.
E a gente estava conversando um pouco antes aqui sobre a insegurança jurídica do Brasil, né? Pouco tempo atrás a questão dos distratos, inclusive muito se fala por conta de algumas recuperações judiciais recentes, por conta do número enorme que tivemos de distratos no país, e do patrimônio de afetação, né? O que você pode falar sobre isso? Isso está claro na cabeça de todo mundo, das empresas, dos juízes, ou dos advogados?
Pô, que pergunta, cara. Posso dar um passo para trás,
pode.
Né? Tipo assim, se a gente resgatar um pouco da história do Brasil, até a década de 90, a gente só tinha hipoteca como... hipoteca, penhora, eventualmente, como instrumento de garantia, né? E esse instrumento de garantia, ele foi muito questionado na década de 80. Não sei se você sabe, mas assim, a hipoteca era um instrumento extrajudicial muito semelhante, inclusive, à própria, ao produto da alienação fiduciária hoje. Então, a hipoteca tinha esse caráter antes da década de 80. E com a falência do BNH, na década de 80, que depois foi adquirida a carteira pela Caixa, a hipoteca passou a ser questionada. Por quê? Se um banco quebrou, se um país quebrou com a hiperinflação, etc., todos os adquirentes começaram a questionar aquela garantia e, na verdade, ficou inexequível. Porque se todo mundo quebrou, você não executa todo mundo, é um país quebrado. Então ela passou a ser justamente questionada no sistema judiciário e foi justamente isso que demandou uma nova lei. Então, a década de 90, ela começou a ter um princípio de volta do mercado, né? No meio, para o final da década de 90, começou a ter um princípio novo de volta de mercado, mas ainda com pouco crédito, porque não tinham, digamos assim, uma segurança jurídica dentro do financiamento para o setor imobiliário. E aí, tanto é que quebrou em call no final de 80, né, no final do dia, que foi também emblemático. E aí os nossos administradores perceberam, falaram, bom, precisamos começar a dar um pouco mais de segurança nesse setor, que é um setor, inclusive, importantíssimo para o crescimento do país, né, habitação. Né? Foi quando, na década de 2000, começou um pouco antes essa elaboração, foi quando, na década de 2000, iniciou-se quase que do zero novamente, uma retomada de uma nova legislação para esse setor, né? Tipo, eu tô falando isso, um monte de advogado vai me criticar, mas assim, de fato, a gente teve uma nova onda de tratativas de leis dentro do setor, que foi justamente quando iniciou-se uma criação da alienação fiduciária e a criação do patrimônio de afetação, que foi muito importante. E, por exemplo, o uso da SPE, ela não era uma atividade comum, né? Em qual não tinha SPEs ainda, tipo, não se construía cada projeto numa empresa diferente. O uso da SPE também passou, no mesmo tempo, quase que como um conceito de patrimônio separado, né? De patrimônio de afetação, começou a ser utilizado nessa época também para dar segurança para o credor que fosse emprestar. Então, entendendo isso, né? Que no Brasil, de fato, tipo, essa nova onda do mercado imobiliário, ela tem uma lei que, tipo, de fato, tornou mais consistente esse mercado a partir da década de 2000, né, 2001, 2002, a gente percebe o quão novo é o nosso mercado. E o nosso mercado, de fato, não tinha passado por uma onda de crise depois de 2000. Ele começou a reerguer a partir de 2004, 2005, com, digamos assim, a maior disponibilidade da poupança para as incorporadoras voltarem a financiar as obras e etc. Já com o uso de novos instrumentos, né, como a SPE, como o patrimônio de afetação, como as cessões fiduciárias e as alienações fiduciárias, começou a ganhar consistência e crescimento, até que mais ou menos na época de 2012, 2014, começou uma nova crise, que foi quando justamente começou a se testar essas novas instituições que foram criadas em 2000. Então, a alienação fiduciária, o patrimônio de afetação e etc. E a gente foi percebendo que o quê? Eu que acabei tendo muito, eu fui forjado muito nesse setor, né, nesse mercado que já estava bem estressado, e a gente percebeu que a alienação fiduciária se comportou muito bem. Os juízes, eles respeitam muito a extraconcursalidade, né, a garantia preferencial da alienação fiduciária e, inclusive, extrajudicial da alienação fiduciária e das cessões fiduciárias. O patrimônio de afetação, ele foi uma entidade que foi criada, que ele deu uma diretriz, mas a gente sente que ainda, digamos assim, que é muito louco, né? O patrimônio de afetação, ele transfere, digamos assim, as responsabilidades do incorporador para os adquirentes, digamos assim, caso haja algum problema naquela obra. Por outro lado, é como se você estivesse transferindo, vai, se a gente fosse fazer um comparativo, a responsabilidade de um médico para um paciente, né, que não tem a especialidade de fazer aquele negócio ficar de pé e vai ter uma dificuldade para sincronizar aquelas tarefas todas que demandam uma incorporação. Então, assim, ele melhorou muito, quer dizer, ele deu mais segurança para o adquirente. Por outro lado, ele ainda não resolveu, de certo modo, totalmente essa questão do vácuo de responsabilidades e de skills de uma incorporação que é interrompida no meio, vai, digamos assim. Mas, de novo, já é uma evolução. E diversos outros cenários foram testados. E quando a gente fala da lei da recuperação judicial especificamente, ela é uma lei que também foi criada, é muito recente, 2005, ela começou a ser testada mais em 2010, e também é uma lei que vem evoluindo muito. Então está saindo, inclusive, melhoras dentro dessa lei, etc., que vem dando um pouco de tração mais para essa lei. Por outro lado, a incorporação, ela é muito específica, né? Então, A interpretação da lei para incorporação, ela pode ser diversa, dependendo, inclusive, de cada um dos tribunais de região e dependendo de cada um dos casos. Por isso que é tão importante você fazer, antes de entrar na recuperação judicial, é você entender qual que é o tamanho do problema. O que, que você quer direcionar para cada um dos problemas? Como você quer segregar esses problemas? Porque no final do dia você tem que fazer o quê? Clusterizar os problemas e fazer planos diferentes para cada um dos problemas. É isso que trata uma recuperação judicial. Então, eu acho que é esse amadurecimento. E aí, quanto mais tem casos no mercado, o mercado também vai ficando mais maduro, né? Vai vendo o que deu certo, o que deu errado, por aí vai. Então, eu acho que assim, tentando responder agora de forma mais sucinta, apesar de ter sido super prolixo aqui, eu acho que assim, a gente está num momento de amadurecimento de leis. Eu acho que está ficando legal, eu acho que está melhorando muito, as pessoas têm um entendimento muito maior, os juízes, os tribunais, os credores, os adquirentes, todos eles, todo mundo está aprendendo meio que junto, mas ainda acho que tem muito passo para dar. Tanto é que a gente teve uma proposta que foi muito bem, foi muito bacana a proposta dos distratos que vieram e foi uma evolução muito grande, mas acho que tem muito mais coisa para a gente vir, para a gente se transformar num mercado maduro, né? Se a gente for comparar com o mercado europeu e o mercado americano, são mercados de quase centenas de anos.
Muito mais maduros,
consolidação,
né?
Muito maior e que tem um amadurecimento muito maior. Eu acho que a gente está indo para essa linha, estamos dando passos. Não estamos no passo 10 ainda.
E você é engenheiro civil de formação, uhum. Fez Poli, USP, e antes de entrar no mercado imobiliário, você trabalhou no Jacques Janine. O que, que você fazia no Jacques Janine? Fazia pé, mão, unha, não?
Pé, mão, tudo, axila, tudo, tô brincando. Cara, Jacques Janine foi uma história muito legal, que tenho muito orgulho de contar. Eu tive a experiência de um amigão meu, que é neto do Jacques da Janine, do Olivier, um abraço pro Olivier aí, se ele escutar. E, cara, era uma época que eu tinha saído do mercado financeiro, era 2007, 2008, e o mercado financeiro tinha dado aquele bolsa 70 mil pontos, que hoje parece, pode parecer ser pouco, mas na época era muita coisa, e veio, de repente, aquela crise subprime lá fora, etc., e a bolsa afundou. E aí, cara, eu fiquei meio decepcionado um pouco com o mercado financeiro, eu falei, cara, eu acho que eu gosto mais do mundo real, não sei o que lá. E aí, em conversa, que eu já tinha muita conversa com o Olivier, ele falou, pô, tô aqui ajudando minha avó, dona Janine, inclusive, seu Jacques, um grande abraço para eles. Estou ajudando aqui minha avó a dar uma reestruturada na companhia.
A empresa ainda era pequena naquela época?
Não, já tinha 60... Acho que o Jacques Janine até hoje é a maior salões, maior rede de salões, sim, de cabeleireiro do Brasil, com 60 salões, já tinha 60 salões.
Ah, já tinha 60 salões.
Tipo, o Jacques Janine, eles, na década de 2000, eles tinham uma aura, tem até hoje, são fortíssimos, mas tinha uma aura, assim, de ser super inovadores. A dona Janine era amiga da dona da L'Oréal, foi a primeira pessoa a trazer L'Oréal no Brasil, olha a loucura, né? Então é uma sumidade, dona Janine. E aí eles estavam com essa franqueadora, tipo, estavam no modelo de franquia, e a gente estava meio que discutindo como que a gente podia fazer melhorias, etc, etc. E ele falou, cara, não quer vir trabalhar aqui comigo? Vim pro mercado real, a gente vê o que dá para fazer, papapá. Então foi uma experiência muito legal nesse sentido, assim, foi uma experiência bem administrativa, era um outro mundo, né, porque engenheiro, tipo, civil, então tive que até mudar minha linguagem, minha forma de falar, minha forma de tratar as pessoas. Como era muito franquia, eu tive que praticar muito essa psicologia do administrador, então escutar muitos franqueados. Eu, muito novo ainda na época, pô, tive que aprender muito com os outros, né? Tipo, eu sentei lá, assim, cara, não entendo nada de salão de cabeleireiro, não entendo nada do meu negócio. Então foi uma expertise muito rica, muito legal, que inclusive eu sempre brinco, né? Eu acabei amadurecendo tarde na minha carreira, se for ver. Eu demorei pra crescer, quando eu cresci muito rápido, mas demorei pra crescer na carreira. Mas todas essas experiências que eu fiz muito diferentes acabaram agregando valor pra pessoa que eu sou hoje, digamos assim. Então, ter esse aprendizado do pequeno empreendedor, da pessoa que teve que fazer o salãozinho, o passe, fechar, olhar, um mercado super difícil, super prostituído no bom sentido, de ter muitos autônomos.
A concorrência enorme, né?
Concorrência enorme, etc. Então, assim, foi muito legal ter um pouco dessa visão. Eu saí do mercado financeiro, que é totalmente, né, holístico, né? Olha a coisa, macroeconomia, microeconomia, para ir para a coisa do chão de fábrica, olhar, tipo, realidade, faturamento, pá, pá. Então, foi muito legal a experiência. No final do dia, eu falei, cara, tipo, acho que eu preciso dar um upside aqui, tipo, na minha carreira, mas, assim, foi muito legal a experiência, tenho muito a agradecer para eles, assim, foi muito bacana mesmo.
E você comentou de mercado financeiro, bolsa. Ano passado, a gente viu uma corrida por muitos incorporadores querendo abrir capital, querendo ir para a Bolsa. Eu tinha contado pelo menos umas 20 e poucas empresas que gostariam de abrir capital. Veio a pandemia, mudou-se os planos de muita gente e algumas conseguiram abrir. Como é que você analisa esse cenário? Você que gosta muito de olhar números, dados, essas empresas que abriram capital ou as que já estavam no mercado, tem algumas novas querendo entrar. O que você pensa sobre abertura de capital? Tem espaço ainda?
Cara, tem. É gozado que assim, né? Se a gente for olhar a nossa bolsa versus a bolsa... A gente sempre olha para cima, né? Tipo,
se a gente olha... É uma criança. Se comparar com a bolsa americana, é uma criança. Nossa, em números de empresas listadas.
Europeia, todas as bolsas europeias, assim, a gente é uma criança, a gente é muito incipiente. Até a forma de analisar é muito artesanal, digamos assim. Ela não tem muita base comparativa. Como a gente tem pouca empresa de capital aberto, ela não tem muita base analítica, etc. Tanto é que várias das empresas brasileiras acabam, as maiores principalmente, as de tecnologia, acabam até
abrindo fora,
porque são mercados geralmente mais maduros, né? O que acontece é que a gente teve, de fato, uma ida à bolsa de valores das incorporadoras quando o mercado começou a bombar mais na década de 2005 para frente, 2005 até 2010, teve uma grande onda de incorporadoras. Só que naquele momento a gente tinha, na verdade, era um veículo para investidores internacionais investirem nessas incorporadoras.
Era então, o único jeito, praticamente.
Era a melhor forma. De
melhor assim, forma.
Era o veículo que eles acabaram fazendo de investir nessas empresas. Tanto é que vários fundos americanos, etc., acabaram meio que subsidiando, a Viver foi inclusive uma delas, as aberturas de capitais daquela época, né? O que a gente vê hoje é um fenômeno um pouco diferente, né? Quando acho que a Morado Bay e a Mitre puxaram essa onda da abertura de capital, a Zetec fez até um follow-on na época, e o ano passado aí sim vieram as empresas que eram subsidiárias, parceiras da Cirela,
até a Lavi, Plano e Plano.
Lavi, Plano e Plano, a Curi, veio também aquela que é do Sul também, que
a Melnick Even.
A Melnick Even, né, que também era uma subsidiária, era parceira da Even. Todos esses elementos de capitais, eles vieram muito com dinheiro brasileiro, né? E a gente vê o brasileiro com, digamos assim, a disposição muito mais de alocação em bolsa, né? Tipo, a gente vê crescendo a posição do brasileiro, quer dizer, o gringo ainda não voltou para o Brasil, né? Então, de fato, se abriu uma janela para isso. Por outro lado, a própria Covid, digamos assim, gerou uma insegurança muito maior dentro desse mercado, ainda mais é um mercado que é, digamos assim, precificado no risco e no crédito, e quando o risco de um país, o crédito de um país aumenta, por mais que os juros estavam muito baixos, mas o risco futuro aumenta, esses aumentos de capitais, essa abertura de capitais, acabaram ficando muito mais arriscada. Então a gente sente hoje que, de fato, existe uma janela de abertura de capital para empresas em geral, mas o setor especificamente está muito mal precificado. Então, qualquer um do setor que for fazer um aumento de capital hoje, uma abertura de capital, provavelmente, principalmente uma abertura de capital, né, de quando o cara sai de fechado para aberto, ele provavelmente vai ter dificuldade de ter uma precificação tão boa quanto ele gostaria que fosse, né? Tanto é que se a gente olhar, pelo menos, não estou nem colocando a gente na conta, a gente ou as incorporadoras estão com mais problemas, mas quando a gente olha as incorporadoras standards da Bolsa, hoje elas estão precificando uma vez o book value delas, né? Tipo, o valor do PL delas, digamos assim. O que historicamente a gente vê em mercado, em momentos de mercados bons, que é o que aparentemente a gente está, né? Tipo, as incorporadoras estão voltando a lançar e estão vendendo, etc., é um valor muito achatado. Geralmente elas chegaram a valer 2,5, 3 vezes, dependendo da época de mercado. Então, assim, é quase que você está valendo, em média, 1/3 do seu valor histórico, vai? Então, é um cenário que a gente vê que pode ter perspectiva. Eu acredito muito no crescimento do mercado imobiliário brasileiro. Obviamente, depende de diversas situações políticas e economias, principalmente estabilidade. A gente não precisa ter, de certo modo, um lado. O importante é ter estabilidade, né, digamos assim. Mas com a estabilidade, o mercado imobiliário do Brasil potencial, no meu modo de ver, é muito grande, né? A gente fala que o déficit habitacional é 7 milhões de famílias. Em 2005, antes do boom imobiliário, era 5 milhões e 600 de famílias. Quer dizer, mesmo com o boom imobiliário, o déficit habitacional aumentou.
É, o número deve estar em 7,8 milhões há uns 3 anos.
É, não, em 3 anos.
Esse número não
é
atualizado.
E aumentou, né?
Aumentou.
Tipo, e mesmo assim, já aumentando. Isso é uma outra dificuldade, né? Não temos dados do Brasil.
Temos dados.
Mas é o que? Trabalhamos com temos também. O outro ponto é o seguinte, o crédito imobiliário no Brasil é irrisório, incipiente, né? Tipo assim, a própria cultura do brasileiro, ela é movida no curto prazo, ela é movida no cheque especial e no cartão de crédito, um pouco porque a nossa dívida é muito curta, né, e muito cara, né? Se a gente alongasse e dívidas longas, historicamente, elas vêm do crédito imobiliário. Se a gente alongasse a dívida, a gente conseguiria, inclusive, dar mais capital de giro para as pessoas no curto prazo, né, pagando menos o serviço da dívida, né? Tem diversas características do mercado brasileiro que demonstram que ele é um mercado que tem muito potencial de crescimento, né? A grande grande dificuldade é o seguinte: como é que você joga o mercado que ele historicamente é de curto prazo para o longo prazo? É com estabilidade econômica, né? Não tem jeito. Então, eu acho que o grande quê hoje aqui que a gente de fato torce é que a gente consiga manter uns juros no patamar da inflação, nem muito acima nem muito abaixo, né, digamos assim, e que a inflação também não fique explodindo toda hora, e é isso que acaba gerando a estabilidade, digamos assim, que propicia o setor que move, que é movedor de economia, né, o setor de imobiliário, o de construção, os que mais empregam, inclusive, que move o setor, ter justamente uma continuidade de crescimento e não ficar vivendo de altos e baixos como a gente vive, né? Nessa aventura que a gente vive aqui, né?
Então, a Selic chega a quanto no final do ano?
Pô, que pergunta, hein? Cara, não sou macroeconomista e...
Previsões, né? Previsões.
99% das pessoas que eu vejo que chutam coisa pra Selic e pra dólar erram, né? Então, assim, vamos fazer esse disclaimer. Mas... eu espero que a gente tenha acumulado já uma inflação muito alta, então que a inflação ela se reduza, ou pelo menos ela se mantenha até o final do ano num patamar um pouco mais constante, né? Apesar que a gente está tendo agora aumento de custo de energia, etc., que são riscos que não estavam calculados, mas a gente espera que ela se mantenha a inflação. E se a inflação se manter, eu acredito que os juros devem se manter em algo próximo dos 5%, 6% ao ano, que, cara, é um juros muito bom para o setor.
Claro. Então,
assim, eu acho que o pessoal fala muito, e o mercado financeiro, com razão, assusta muito a cada alta dos juros, porque a cada alta, ainda mais quando os saltos são muito grandes, eles não falam o que aconteceu no momento, eles falam o que pode acontecer no futuro, né? E essa instabilidade é o que gera preocupação no mercado financeiro, que dá justamente os soluços, né? Mas eu acredito que os juros devem chegar nesse patamar, deve ficar mais ou menos no patamar que tem. E ainda assim, se a gente for ver para o mercado imobiliário, se a gente vê que historicamente o juros de financiamento imobiliário, né, tipo que a gente fala da poupança, ele é muito menor do que a Selic, historicamente. A gente está vendo um fenômeno ao contrário, que a Selic vem sendo menor do que os juros de financiamento imobiliário no último ano, né, digamos assim. Eu vejo isso como um cenário muito positivo para o setor. Porque se a gente conseguir manter essas taxas de juros, sendo que os juros do CDI concorrendo a uma taxa subsidiada de poupança, eu vejo isso com uma perspectiva muito boa para o Brasil, melhoria do crédito, melhoria de disponibilidade de crédito para o mercado, e aí potencialmente aumento do mercado imobiliário. Mas isso é muito difícil falar, né? Ano que vem entra também ano de eleição.
Agora, aquele 2%, 2,5% do ano passado era algo surreal também.
Era surreal. Eu acho que foi bacana eles terem sustentado um pouco essa época para mostrar que é possível também, para mostrar que foi fogo de palha. Mas eu acho que, na minha percepção, em termos de política monetária, né, e de juros, eu acho que um juros aproximado da inflação brasileira, e a inflação ela tem que existir, porque a gente também tem que crescer, e a inflação também ela acaba, digamos assim, refletindo o crescimento do país, os juros próximo à inflação é um juros que, na minha cabeça, é o adequado. É o cara que você acaba regulando a política monetária brasileira e não destoa demais os outros países, né? Tipo, o real não fica muito barato nem muito caro do que ele está hoje, né? Eu acho que é essa que é a busca da estabilidade perfeita que os nossos economistas, que são muito mais inteligentes do que eu, devem estar buscando, né?
E a sua primeira experiência no mercado imobiliário foi na PDG?
A minha primeira experiência no mercado imobiliário foi na PDG. Eu estava saindo do Jacques Janine, inclusive, né? Tive experiência no mercado financeiro. Na verdade, trabalhei um pouquinho de construção, estágio na época de faculdade. Falei, cara, vou testar um pouquinho aqui. Na época, assim, não me atraiu muito. Fui para o mercado financeiro, fui para o Jacques Janine. E aí, depois, fui para a PDG. Não entendia bolhufas de incorporação. Eu lembro que um amigo meu me indicou lá dentro. E era para eu trabalhar na área de incorporação. E a minha primeira chefe na PDG falou, não, você vai trabalhar aqui comigo. Que era a Manu, também abração para a Manu. Hoje está na Ômega, adoro ela. E ela me puxou para uma área de repasse. E eu não sabia nada que era repasse, né, assim, e uma área de repasse, para quem entende, é uma área extremamente transacional dentro da companhia, né, assim, eu que tinha, de certo modo, um viés muito mais financeiro na época, acabei indo para uma área de repasse, mas para fazer um pouco do planejamento de repasse, e a PDG estava...
Que o repasse é o momento que a obra está pronta, né, que o cliente vai financiar no banco, explica o que é o repasse.
No caso da PDG, o repasse, o que é o repasse, né, o repasse nada mais é do que a incorporadora, quando vende um imóvel, tem um crédito contra ela, do cliente para ela, digamos assim, é uma compra e venda, e ela pega esse crédito e repassa esse crédito para o banco. Quer dizer, o devedor dela deixa de ser o cliente para ser o banco paga ela, e aí o cliente fica financiando esse fluxo com o banco, né? Existem dois grandes tipos de repasse no Brasil, que é o repasse associativo, que é o Minha Casa Minha Vida, na planta, etc., e o repasse Minha Casa Minha Vida, não. Casa Verde
Amarela. Agora a Casa Verde Amarela.
Então, se corrigir. É, sei quando você é velho, quando você já erra o nome. Mas o... E o repasse SFH, que justamente é quando o crédito é transferido só após o final da obra, né? E eu fui cair justamente nessa área, porque, na verdade, o repasse é uma segunda venda, é uma segunda análise de crédito, que, além de tudo, você precisa convencer o banco, convencer não, mas, assim, cumprir algumas etapas junto com o banco para justamente repassar aquele crédito para o banco, dizendo que aquele cliente é um bom credor, né, digamos assim. Só que a PDG era muito louco na época, porque a PDG estava crescendo muito. Então, você tem ideia, ainda separados, a Goldfarb, a Agria, a CHL e outras pequenas incorporadoras tinham lá dentro. Então, a PDG, de fato, era mais parecida com o Private Equity, que tinham diversas empresas embaixo. E eu estava debaixo da Goldfarb, e a Goldfarb estava saindo assim... Eu lembro que eu entrei no começo de 2011... A Goodfarb estava saindo de um lançamento...
Já tinha aberto, já passou a abertura de capital nessa época.
Já. Ela tinha sido já adquirida pela PDG, já, na verdade, a Goodfarb, 2011. A Agri tinha acabado de ser adquirida pela PDG. E a Goodfarb, que estava lançando muito Minha Casa Minha Vida, porque ela tinha um pouco dessa história da baixa renda, ela saiu de um repasse de 200 ou 100 repasses por mês para um repasse de quase 2 mil unidades por mês. Então, eu fui ali fazer junto com a Manu meio que um planejamento do repasse, né? Tipo, eu fui entender como que a gente media aquilo, e na época não se falava muito de Big Data, mas assim, o que eu fazia basicamente era uma grande análise de Big Data, aproveitamento e entendimento de como que funcionava aquela carteira do repasse dentro da receita, porque no final do dia, como é que a companhia ia ter previsibilidade? É justamente entendendo quanto que aquela receita ia cair no caixa, né? Tipo, aquela venda e aquele repasse ia se transformar em caixa. E no caso, era mais específico ainda, porque o repasse, a grande maioria do repasse que estava sendo feito na época, era o repasse associativo, porque a Goldfarb era baixa renda. Então tem uma complexidade muito maior, porque o repasse associativo não é que você repassou e o banco te paga 100% do valor repassado. Ele te paga conforme a obra for andando. Então eu tinha que fazer muito esse trabalho, foi muito legal para mim. Apesar de, tipo, no primeiro momento a área ser muito transacional, eu acabei ganhando muita expertise de como que funcionava tanto venda como receita. E logo em seguida acabei caindo para o planejamento financeiro e acabei no final do dia fazendo minha primeira etapa da carreira, mais essa parte de planejamento financeiro. Então, foi muito legal e justamente me deu um pouco do skill, do entendimento de como se comportava. E, pô, a PDG tinha, sei lá, 700 projetos, tipo, lançados, assim, lançando, etc.
Chegou a ser a maior incorporadora do país.
Chegou a ser a maior incorporadora das Américas, na verdade. Foi uma loucura, né? Tipo, a frenesi. Uma experiência muito interessante. E como ela estava se formando, né? Se você for comprar uma startup, ela saiu, assim... de 5 funcionários que era tipo, inicialmente dentro da PD do BTG, para se transformar numa empresa de 11 mil funcionários 5 anos depois. Então, assim, se você comparar o crescimento da PDG, foi muito maior do que a maioria das startups que a gente tem hoje em dia, né? Tipo assim, então foi muito interessante, foi uma experiência muito legal, e foi dali que eu acabei adquirindo um pouco desse conhecimento de vendas, e eu sempre brinco, né, que eu acabei usando muito mais, aprendendo muito mais a parte teórica no começo, porque eu era planejamento financeiro, para depois ir para a prática, né, o que para mim foi muito legal, muito interessante, me dava um pouco desse big picture do mercado e dos projetos, como que eles se comportavam, né.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. A expansão geográfica, muito nessa época aí de pós-abertura de capitais, na sua opinião, foi um tiro no pé de várias incorporadoras que saíram do eixo Rio-São Paulo, foram lançar empreendimentos ao longo do Brasil inteiro?
Com certeza foi um tiro no pé, mas acho que mais tiro no pé do que a expansão geográfica foi a velocidade da expansão geográfica. Porque assim, eu não acho que você expandir para uma nova região necessariamente é uma má estratégia. Não significa isso. Mas o ponto é o seguinte, começou a entrar o mercado todo entrou numa frenesi tão grande que o dinheiro foi disponibilizado de uma rapidez que os administradores dessas companhias que tinham aberto capital, que estavam tomando essas dívidas, tinham a obrigação de investir. E a obrigação de investir é justamente o que gerou a distorção. Né? Que foi, cara, tipo, agora eu preciso de obrigação, se a minha praça lotou, preciso ir para outra praça. Se o meu tipo de produto lotou, preciso ir para outro tipo de produto. E o tiro no pé, para mim, o grande tiro no pé foi a velocidade com que foi feito isso. O excesso de crédito e o excesso de capital nessas empresas foi o que acabou acarretando do quê? Do cara não fazer uma entrada correta num novo tipo de produto ou numa nova região. O cara foi lá, pegou, ou ele comprou um monte de coisa numa região e nem sabia como se comportava a aprovação, o mercado, o cliente, nem nada, ou ele pegou meia dúzia de parceiros, que aparentemente eram sérios e muitos eram até, e foi lá e foi injetando capital para um cara que não necessariamente tinha capacidade de crescer ou que nem sempre era tão sério quanto parecia ser. Então a velocidade que aconteceu aquilo foi o que justamente foi o maior tiro do pé. Foram poucos que falaram, opa, peraí, deixa eu dar uma segurada, entender...
Deixa eu respirar, tá planejar...
Vou crescer, mas vou crescer com um pouco mais de calma, vou entrar numa praça... Entender que a alocação de capital, ela tem que ter um processo, ela tem que ter uma absorção de risco, né? E não dá para ser indiscriminado do jeito que foi, entendeu? Então, acho que criticam muito nessa história das só as praças ou de mudar o tipo de produto. Óbvio que esse erro, esse é o mais óbvio, né? Mas o problema não é o erro mais óbvio. O problema é a forma que foi feita. Essa é a minha forma de ver. É, cara, você pode ir para outras praças, mas vá com o pé certo, né? Vá com entendimento, vá com primeiros, vai com o projeto, entende como se comporta, entende como se comporta uma aprovação. E depois você vai e amplia, né? Acho que isso aí, a gente pode pegar um exemplo claro, aconteceu isso muito em Campinas, né? Teve um problema de aprovação gigantesco numa época lá, né? Todo mundo foi, entrou, comprou um monte de terreno e de repente travou tudo. Cara, todo mundo, né? Travou e não se deu bem numa época. Depois acabou retomando o mercado e até aí foi melhor, mas eu acho que é um exemplo que dá para dar aqui, né?
E depois da PDG, você vai assumir H1M1.
H1M1. Na época tinha H1N1.
Ah, na época tinha.
Não, H1M1. Mas era H1M1. Na verdade,
que era ex-sócia da PDG.
Isso. Então, como é que foi, né? Então, minha carreira, eu fui muito para agente financeiro. Em certo momento na PDG, esse próprio skill, esse entendimento de como se comportavam as carteiras, eu acabei indo para essa parte de endividamento. Então, acabei pegando várias carteiras de endividamento, né? Junto com alguns parceiros na época, etc. E acabei me especializando também muito em dívida e estrutura de capital da companhia. Então, inclusive, eu olhava o mapão da PDG, né? O mapão justamente era quase que uma tesouraria de banco, né? Você olha todos os passivos e todos os ativos da companhia e entende como eles se cruzam e como eles estavam dedicados em relação a isso. Então eu acabei ficando muito próximo dessa parte de endividamento. Um pouco antes da PDG entrar em recuperação judicial, a gente fez um movimento de descruzar muitos dos credores, principalmente os credores que tinham dívidas mais estruturadas, etc., os que tinham interesse, obviamente, né? Então, nada mais era do que o seguinte: ó, credor, você tem essa garantia aqui que já vai ser essa concursal mesmo, eu acho que o melhor cenário você leva ela, é tua, né? Então leva a garantia. Então, eu quitava as dívidas pagando com as garantias da própria dívida deles, a gente descruzou várias dessas. E um dos credores que a gente descruzou justamente levou um hall de SPS, que era... Eram, acho que, aproximadamente 12 projetos que eles levaram. Eram projetos do Brasil todo, que na época foi até a gente se conheceu, né? Tipo, que a gente começou até a fazer um serviço junto. E era projeto assim, Manaus, Belém, Salvador. Gozado, né? Quando eu tava na PDG, eu falava, não, tá levando um pedacinho da PDG. Daí depois, quando foi até assumir a HM1, né? Que esses credores me convidaram para assumir a HM1, fala, cara, tipo, não era um pedacinho da PDG, é um troço grande para burro aqui, é uma incorporadora média para grande, entendeu? Tipo assim, então foi exatamente isso, né? Então descruzamos vários, e esses credores me convidaram justamente para ir tocar esse portfólio, né? Eu até brinquei com eles, né? Eu falei, pô, mas eu sou aqui bom de número, finanças, etc. Cara, não sei vender imóvel, não sei, né, construir obra, etc. Mas no final do dia, assim, chegamos a um acordo, eles gostavam de mim, eu também gostava deles. E aí fui justamente assumir HM1. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque...
Era uma estrutura super enxuta?
Era uma estrutura, na verdade, assim, eu precisava criar uma incorporadorazinha debaixo de uma estrutura de certo modo de dois fundos, de uma JV de dois fundos, digamos assim, que era 50-50. Eu tinha que criar do zero, então, na verdade...
Mas as obras estavam entregues todas?
Não, a gente tinha, acho que 5 obras para finalizar, das 12. Então a gente tinha que finalizar a obra, tinha que quitar os planos empresários da obra, a gente tinha unidades a serem vendidas e tinha unidades que tinham sido vendidas, mas tinham que receber, e a gente tinha um monte de processo de contencioso, porque como aquelas obras estavam debaixo da PDG e aquelas obras também atrasaram, elas geraram um passivo contencioso muito alto, né? Então eu tinha ali um leque de coisas a serem feitas, e a minha meta, tipo, num primeiro momento ali, era tirar, né, aqueles ativos da PDG, porque a PDG, de certo modo, já não tinha mais, ou pelo menos não estava focando a capacidade operacional dela para justamente monetizar ativos de terceiros, né, tipo, ela estava muito mais focada em sobrevivência naquele momento, que era o começo da recuperação judicial. Então a minha primeira função era tirar aqueles ativos debaixo da gestão da PDG, e depois justamente liquidar digamos assim, tanto os ativos como o passivo para dar o máximo de retorno possível para os investidores e também conseguir entregar para os adquirentes todas as obras que a gente tinha prometido, etc. Né? Então era de fato criar uma estrutura de uma incorporadora lá embaixo. E aí, cara, foi quando todos aqueles modelos de dívidas que eu olhava acabaram, tipo, eu tive que enfrentar na realidade, né? E é gozado que quando você tá na planilha, tudo aceita, né? Então você tá lá planilhando, fala, puta, mas aqui o pessoal não vende bem, não sei o que lá.
Põe você fórmula, põe aqui e dá certo.
Crítica pra tudo cotelado, você fala, puta, mas se eu fosse eu lá, tipo, não sei o que lá. Quando você vai e encara o problema, você fala, opa, peraí, tipo assim, eu acho que eu não sou tão gênio assim, sabe? Tipo assim, acho que o mercado evoluiu por um motivo e ele tá aqui desse jeito. Então, foi um aprendizado muito grande, tivemos que finalizamos as obras, quitamos os planos empresários, criamos uma estrutura de vendas interna, então criar uma estrutura vendas e repasse interno, tipo, que foi justamente vendendo e monetizando. E o mais importante daquele aprendizado, acho que tudo isso para mim foi um aprendizado, mas de certo modo já tinham players que eram fornecedores, que eu brinco que é mais commodity, né, digamos assim, esse tipo de serviço, ele existe já no mercado e já é consolidado. Mas de fato, o que a gente acabou tendo que criar uma cadeia nova de processos dentro de casa foi justamente a cadeia de processos de reduzir os liabilities, de reduzir os contenciosos dessas SPEs. E foi aí que a gente entendeu, eu pelo menos percebi que tinha uma deficiência, tinha um gap no Brasil que não tinha esse skill de lidar com esse contencioso de massa, entre aspas, do real estate. Porque, na verdade, assim, contencioso de massa, geralmente a gente fala num contencioso de massa do varejinho, né? Tipo, de celular,
explica
celulares.
O que é o contencioso.
Contencioso, basicamente, é o seguinte. Como que uma incorporadora gera um contencioso, né? Por um atraso de obra, eu tô falando assim, a grosso modo, né? Pode ter diversas formas de gerar. Mas a grande volumetria de um contencioso, ele vem... geralmente, ele vem de adquirentes. Então, assim, os adquirentes, por algum motivo, ficarem insatisfeitos. Ou eles solicitam um distrato. E aquilo vira um processo contencioso, ou eles solicitam um lucro cessante por algum dano que ele sentiu lesado, ou atraso de obra, coisa do gênero. E no final do dia, até pelo fato de até pouco tempo atrás, inclusive, ter uma legislação muito ruim sobre isso tudo, né? Ruim, eu digo, não existia legislação sobre distrato, esse tipo de coisa.
Não tem histórico, né?
Não tem histórico, e inclusive cada tribunal no todo
decide
estado,
de um jeito,
com cidades, eles decidiam de uma forma diferente. Então, a grande dificuldade é você, primeiro, né, entender como que funciona essa carteira de contencioso e entender como que você vai propor uma política de negociação junto com esse contencioso. E isso envolve você justamente se subsidiar o máximo possível de informações do que aconteceu naquele processo. Você tem que entender, cada projeto, por exemplo, tem uma história diferente, então você tem que entender a história do projeto, tem que entender a história do cliente, para justamente conseguir montar uma política que seja aderente à realidade, quer dizer, que você consiga reduzir paulatinamente e que seja eficaz essa política. E, em paralelo, ser feito também com alguns outros efeitos colaterais do próprio setor. Então, assim, o fato de ter tido muitas incorporadoras com problemas ao longo desse tempo acabou se gerando uma indústria de advogados que vendiam a tese, né, dos lucros cessantes e até a falta de legislação também acabou permitindo isso há um tempo atrás. Então, às vezes até o intermediário dificultava essa política de negociação. Então, você também tem que achar os meios de achar a melhor forma de fazer a redução dessa política de negociação. Então, além de todo o aprendizado que eu tive que fazer do by the book da incorporação, legalização, etc, etc, tive que também aprender um pouco como funcionava esse monstrinho, né, digamos assim, do contencioso, que esse sim é um skill muito... Poucas incorporadoras têm, né? Porque, teoricamente, o projeto não foi feito para ter contencioso, sim, gerar contencioso. Foi feito para entregar na época, marginalmente vai ter um contencioso, né? Então, foi uma história muito interessante. E, assim, no final do dia, o que a gente percebe é, cara, tipo, a gente precisa, é um mini planinho que tem que ser feito. Porque tem que conscientizar a outra ponta que, cara, se a gente não chegar num número...
Vai ser ruim para todo mundo.
Vai ser ruim para todo mundo. Se um receber tudo, todos os outros 200 não vão receber nada. E outra, né, cara, assim, a gente vai até falar um pouco mais pra frente de Solve, especificamente,
sim,
que é
já vamos
esse
entrar.
Skill do que a gente quer justamente fazer cada vez mais esse skill da recuperação dos empreendimentos. Mas, cara, como é que eu atraio investidores novos num projeto que está todo judicializado? Só tem uma forma: se todo mundo abrir um pouco de mão. O credor abrir um pouco de mão, o comprador abrir um pouco de mão, o incorporador geralmente é o que zera o investimento dele, caso ele tenha feito algum, o permutante tem que abrir um pouco de mão. Essa é a forma, né? E no final do dia, eu brinco que é uma mini recuperação judicial, né, no final do dia. Nada mais é do que tentar botar todo mundo na mesa, bolar um plano novo para todo mundo, propor um plano novo e vamos agora retomar esse projeto e fazer daqui para frente, né? Então, acho que
é pensar em comunidade, né? Não pode pensar só no seu,
exato,
né?
Exato, cara. E isso é uma grande dificuldade, assim, a lei da recuperação judicial, justamente, ela veio para fazer isso. A própria lei da recuperação extrajudicial, ela também é um pouco desse conceito, mas eu acho que também tem que ter um pouco a característica do... Não existe muito players que conseguem oferecer isso, digamos assim. Eu diria que no mercado imobiliário nenhum que consegue ter esse nível de experiência que sente e consiga organizar um plano novo, explique e tenha a capacidade de, nas pontas, explicar e justamente botar isso para andar, entendeu? E aí que a gente viu um diferencial interessante falando mais para frente de Solve.
E aí o bom trabalho na HM1 veio o convite da Viver, que naquela época estava muito mal das pernas.
É, na verdade, assim, eu sempre brinco, né? HM1, a PDG foi uma faculdade, né? Tipo, então, assim, eu só tenho a agradecer, cara, assim, eu sei que teve várias dificuldades, etc., mas aprendi demais lá dentro.
HM1 foi uma pós.
HM1 foi uma pós e a Viver é a vida real. Né?
Tipo, assim,
a Viver agora é, cara, vai, implementa, né? Basicamente, eu já estava ali na HM1.
Que a Viver, assim, você usou tudo que você sabia da PDG, mais da experiência da HM1.
Exato,
e colocou,
né,
em prática.
E crendo ou não, né, assim, quando você tem... Por mais que eu sempre fui um cara muito ownership, minha característica de carreira, sempre fui um cara muito de tocar e fazer a coisa como se fosse minha, etc. No momento que você tem o comando e você, de fato, tem que tomar as decisões, a HM1 me deu muito isso, né? De falar, cara, agora é por você, entendeu? Não tem chefe, não tem nada, você tem que resolver. Entendeu? Tipo, não tinha terceira instância, né? Tipo, era eu e eu, né? Tipo assim. Então, assim, foi uma experiência muito legal que deu a confiança disso. A gente conseguiu fazer um bom trabalho lá, acho que na HM1. A gente conseguiu monetizar e entregar as torres, resolver boa parte do contencioso. Mas, assim, foi muito legal a experiência. E aí, quando eu tive essa experiência, foi justamente quando eu já estava no tail da experiência, né? Digamos assim, já estava no finalzinho da carteira toda, já tinha vendido a maioria dos imóveis, etc. Perdeu um pouco do propósito de estar ali na HM1, né?
Cumpri o que precisava.
Exatamente. Aliás, quanto melhor você fizer esse trabalho, mais rápido você vai ficar desempregado, né? Tô brincando aqui, mas é um pouco do conceito. E aí...
Hoje você não fica mais desempregado, né? Pelo seu histórico.
Eu gosto de desafio, cara. No final do dia eu vi que é isso. Mas enfim. E aí o que aconteceu foi que a Jive tinha feito uma operação na Viver, de comprar um crédito na Viver, ao qual ela tinha pego alguns ativos em dação. Essa operação que a Jive fez foi importantíssima, acho que eu diria que crucial para a continuidade da companhia. Já fez essa operação já com o plano aprovado da recuperação judicial da Viver. Então, ela fez a operação com as peças que tinham ficado fora da recuperação judicial. Ela comprou um crédito de um grande banco. Ela dacionou uma parte desse crédito em unidades. Então, ela ficou com uma parte desses créditos, tudo alinhado com a Viver. E uma outra parte, ela virou acionista da companhia. Então, ao mesmo tempo, a Jive virou acionista e virou cliente da companhia, digamos assim. A Viver teria a obrigação de monetizar esses ativos da Jive que ela tinha comprado, né, os estoques recebíveis, e do outro lado, ela virou uma sócia ali em cima, e nesse momento o board justamente me convidou, até pela experiência que eu tinha tido com a HM1, né, de estar mais acostumado com ativo estressado, pouco de experiência de recuperação judicial, que eu não vivi de fato a recuperação judicial na PDG, mas eu vivi o pré, que foi 2 anos e meio de pré-recuperação judicial na PDG. Eles me chamaram, me convidaram. Para mim foi um desafio gigantesco, assim, agradeço demais a Jive, o board, a ter dado essa oportunidade, porque para mim foi um desafio gigantesco. Imagina que eu tinha 35 anos na época, 34 anos na época, pô, você tocar uma empresa de capital aberto, no meio de uma recuperação judicial.
Já estava em recuperação judicial.
Já tinha aprovado o plano, inclusive. Mas, assim, estava iniciando o cumprimento. Assim, tava
tinha um longo caminho ainda.
Um longo caminho. E, digamos assim...
E aí você analisou os números.
Cara,
quanto tempo para aceitar ou não?
Eu tive um prazo muito curto para aceitar. Foi uma loucura, assim. Mas, assim, em 2 semanas eu tive que sentar com advogados, entender direitinho qual que era a estrutura de capital da companhia, sentar com a companhia, olhar o cash flow, olhar os ativos, mensurar os riscos, colocar se tivesse algum retorno, etc. Então, tive umas 2 semaninhas para avaliar ali. Falei, cara, cavalo selado não passa 2 vezes, cara, tipo... E do chão, uma coisa que eu aprendi na PDG também, né, assim, do chão não passa, né, cara, assim, eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, eu vou tentar fazer, tipo, sempre o que eticamente for o mais correto, e o que eu coloco eticamente é muito louco, porque quando você entra numa companhia que tá tão estressada, você passa por dilemas éticos todo dia. Vou pagar fulano ou ciclano? Vou pagar, tipo, salário ou vou pagar... Quando você passa por...
Tem gente que não quer nem atender o telefone, né? Quando toca o ramal.
Não, tipo, assim, cara, tem muita gente que, infelizmente, pega na pessoa física e não entendo isso, entendeu? É dolorido mesmo, o sonho da vida, etc. Então você passa por dilemas éticos todo dia, mas, assim, no final do dia, quando você faz o que é certo, tipo, você batalha pelo melhor e as coisas dão certo, sabe? Então, entrei lá dentro, fiz essa avaliação toda, falei, cara, vambora. Assim, eu acho que... E foi muito, muito, muito pela experiência. Achei que, cara, tipo, de novo, né? Não sei se ia ter outra oportunidade dessa na vida. Me sentia preparado, tipo, amadurecido. E fui pra cima. Fui pra cima. A companhia, tipo, ela tava num momento de inflexão, de fato. Então, assim, ela tava, de fato, com o caixa muito apertado. Muito apertado. Então, o primeiro ano foi um ano muito difícil lá dentro, porque foi um ano que a gente teve que, imagina, entender o que estava acontecendo, porque uma coisa é você olhar número, outra coisa é você sentar e viajar nas pontas, entender, papapá. Você tem que dar um novo tom de cultura para a companhia, porque, querendo ou não, os profissionais que estavam lá eram ótimos. Só que, cara, você passa por um momento tão estressante quanto aquele que dificulta até a performance dos profissionais, né? Você tinha que, eventualmente, entender... Como que você conseguiria mudar essa cultura e se eventualmente precisava fazer uma requalificação do headcount, etc. Isso com pouco caixa e ainda tendo que desestressar vários problemas ainda, porque a recuperação judicial, ela, digamos assim, ela mata o 80-20, né, ela faz o pareto da estrutura de capital da companhia, mas ela não mata 100% dos problemas da companhia. E tinha muito questão a ser resolvida ainda, né? Muita coisa travada, muita dívida extra concursal que não estava resolvida e etc.
Quais foram as primeiras medidas tomadas?
Caixa. Primeira coisa.
Proteger caixa
é muito. Cara, tinha que achar ativo pelos cantos para dar alguma liquidez no começo para fazer a sobrevivência da companhia. Então foi caixa.
Mas falando um pouco na equipe, foi trocado a equipe?
A gente, na prática é o seguinte, né? Em um ano e meio a gente praticamente trocou 100% da equipe. De novo, uma pessoa que trabalha comigo, Arthur, trabalha comigo, ele fala muito, né? Tipo assim, as pessoas ficam cansadas dos mesmos problemas, né? Tipo, ainda mais que vai viver, tinha 30 anos de casa, tipo, cara, existe um cansaço, de novo esse problema. Pra mim era tudo novo, mas pra quem tava falando de novo, mais um gestor aqui, né? Tipo, tinha passado por N gestões diferentes, de novo pra explicar, etc. Tinha que dar uma oxigenada na equipe. A gente conseguiu fazer isso com mais intensidade do segundo semestre em diante de 2019. Mas foi caixa, entender qual era o ativo. Então eu fiz um mapeamento, assim, profundo. Eu sempre brinco, né? O mapão que eu tenho lá da companhia, dos meus ativos. O que eu fazia na PDG, eu tenho até hoje. Como culturalmente, na Viver, de ter um mapa de ativos claro. E a gente tem plano de ação para todos os ativos, seja pulverizado, seja o ativo mais estruturado, de forma muito organizada. E a gente foi justamente isso, né? Com a geração de caixa... A gente fez investimentos em tecnologia, porque a gente tinha uma tecnologia muito ultrapassada ali na companhia, então fiz a troca de sistemas, assim, tudo meio que no caos. Até que no final do ano, a gente conseguiu liberar uma série de ativos ainda da companhia, tipo, aí fez uma negociação muito boa de liberação de ativos. Foi quando a gente conseguiu respirar e fazer a geração de caixa da companhia. Quando você faz a geração de caixa, aí você começa a sair debaixo da linha d'água, respirar, olhar para cima e falar, cara... O que eu preciso trazer aqui para dentro agora? E aí a gente começou, eu comecei justamente a trazer alguma, digamos assim, a parte mais estratégica da companhia, né? Então, trouxe operações, trouxe finanças, trouxe gente de gestão, trouxe equipe, e aí a gente foi de fato mudando a cara da companhia. Então, a gente começou de fato a mudar a cara da companhia a partir de agosto, setembro de 2019, e dali em diante a gente começou a ganhar um corpo de operação, porque quando a gente também começou a fazer as negociações para destravar os ativos, lembrando que a Viver teve 15 projetos que ficaram fora da recuperação judicial, e nesses projetos a gente teve que justamente tratar um por um, fazer plano a plano. Quando a gente começou a fazer o plano a plano, implementar, foi quando a gente começou a reerguer operacionalmente a companhia. E 2020 é muito... É até ruim falar isso, né? Porque 2020 foi um ano trágico
para o mundo.
Mas para a gente foi um ano muito importante, porque o mercado deu esse respiro para a gente, né? Então, ele estava começando a bombar e ele, de certo modo, deu uma segurada, tipo, nos lançamentos, nas vendas, etc. E do nosso lado, deu tempo da gente, de fato, arrumar a casa. Então, foi o melhor ano operacional da companhia dos últimos 10 anos. Então, foi um ano muito bom 2019 operacionalmente. Criamos equipes, criamos estruturas, processos, principalmente cultura. Hoje em dia, assim, orgulho tremendo da equipe que a gente vem trabalhando, que parruda, disposta a encarar os problemas da frente e que justamente está preparando para um novo momento de companhia. Então foram basicamente esses os cenários que a gente foi construindo. Resolvemos, sem brincadeira, uns 20 processos, uns 20 credores ainda que não estavam resolvidos, que não tinham sido resolvidos dentro da recuperação judicial, que foi muito bom para a companhia, liberou mais ativos, etc. Até justamente propiciar a gente estar no momento que a gente está hoje, que é parar de olhar o passado e olhar o futuro. Com a base forte, com a estrutura de capital bem ajeitada, caixa na companhia para investimento, equipe boa, a gente hoje tem, digamos assim, o conforto de parar de só olhar para trás, óbvio que a gente ainda cuida de algumas coisas do passado, para olhar para frente, justamente, olhando as duas unidades de negócio que a gente está criando agora.
E aí, uma dessas unidades de negócio é uma unidade que vai ajudar incorporadoras ou parceiros ou fundos e bancos a fazer exatamente o que vocês fizeram nesse curto espaço de tempo.
Exatamente. Eu acho que eu, pessoalmente, fui quase que 100% forjado nesse mercado mais estressado, né, digamos assim. Então,
você gosta de problema?
Cara, eu é gozado, né? Eu já até pensei muito sobre isso, né? Até de um tom meio freudiano, né? Assim, de você meio que buscar os problemas para sua vida no final do dia. Mas eu gosto do desafio intelectual que esse
problema. Você gosta de desafio, vai, não
é
problema?
É o desafio intelectual, cara, porque no final do dia é isso que, né, te move, né? E justamente essa empresa que a gente está criando agora, que é a Solve, o que a gente faz? A gente compra projetos interrompidos. E eu acho que vem muito da característica que eu, principalmente, adquiri lá em HM1, né? Porque no final do dia tive que assumir ativos que estavam ou interrompidos, ou com a obra, digamos assim, a ser finalizadas, que tinham contencioso, etc. E na Viver, ela foi uma ótima experiência para a Solve, porque ela tinha praticamente 6 ou 7 projetos que estavam interrompidos, que a gente teve que reerguê-los, né? Então teve que bolar um novo plano e reerguer. E isso não tem jeito, assim, essa empresa, a Solve, ela só poderia ter saído dentro de uma Viver, ou dentro de pessoas que tiveram nesse movimento, né? Porque isso é a experiência que eu tive, mas isso aí é a experiência que eu tive. Eu tive que trazer também diversas pessoas que tinham também essa experiência, tinham esses skills. E hoje a equipe que a gente tem, ela está preparada para isso, para justamente lidar com esse problema complexo, fazer um plano e implementar esse plano. Então a Solve, basicamente...
Já com carimbo de algo que foi realizado com sucesso.
Exato, track record, né? Tipo, tem o track record dentro e fora do que a gente já fez em outras experiências. Então a Solve, ela vem justamente para isso. Ela vem para comprar ativos estressados.
Brasil inteiro.
Brasil todo, porque a gente não escolhe onde a obra está parada. Obviamente, a gente restringe a praças com mais de 1 milhão de habitantes, porque também praças muito pequenas, você começa a entrar em outro tipo de risco, né? Tipo,
é outro desafio.
Outro tipo de desafio. Mas são praças que são um pouco maiores, mas a gente olha Brasil todo, principalmente capitais, né? Digamos assim. E basicamente o que a gente faz é comprar esse ativo, ou a gente compra da incorporadora a um valor muito baixo, ou a gente compra um crédito do banco que a gente acaba ficando com ativo, a obra parada, né, geralmente, ou a gente mesmo compra de patrimônio de afetação essas obras para dali sim fazer um novo plano e recuperar essa obra e gerar valor. Porque o ponto é, óbvio que a gente tem o nosso retorno esperado sobre cada um desses ativos, mas ele gera valor não só para a gente, ele gera valor para todo mundo, gera valor para o cliente, gera valor para o credor que já tinha provavelmente write-offado aquele crédito, gera valor para a prefeitura, gera valor para o cara que tem a padaria do lado, que no final para uma obra parada, juntando um rato e eventualmente, né, até outros problemas que podem ter, é feio visualmente, né, ele piora o bairro, né? Então a gente gera valor para a comunidade como um todo. Né? Essa pauta hoje, ESG, isso é uma proposta por si só, né? É um pouco do conceito que a gente vem trabalhando a Solve.
E vocês já estão conversando com algumas empresas aí ao longo do Brasil?
Cara, só para você ter ideia, de novo, né? Esse mercado não tem dados, né? Então a gente tem uma dificuldade gigante de ter dados, mas assim, pelo que a gente já fez de estudo sobre dados gerais de mercado, só de faixa SFH tem mais de 2 mil obras paradas. Quando a gente entra para Minha Casa Minha Vida, mais do que deve dobrar esse número de obras paradas no Brasil como um todo. A gente já mapeou 150 obras que tem o perfil de Solve, e a gente tem hoje em torno de 25 obras que a gente está negociando já com a contraparte, tá? Então, a gente deve afunilar em 6 no curto prazo, coisa do gênero, mas a gente tem hoje um pipeline de... A gente, de fato, de novo, né? O ano passado foi um ano muito de recuperação de autoconfiança operacional, então a gente montou estrutura operacional. A partir do final do ano passado, a gente falou, bom, fazemos isso bem, estamos num momento bom, vamos começar a tornar isso um novo negócio e botar de pé. Então começamos a ir atrás de justamente estruturar os novos negócios. E de lá para cá a gente conseguiu já juntar um pipeline de 140 obras. Se a gente lançar 6 por ano já tá ótimo, assim, já é uma incorporadora boa, né, digamos assim, 6, 7, vai, digamos assim. Cara, tipo, obviamente tem uma capacidade de expansão muito grande. Conforme a gente for ganhando mais confiança, mais estrutura, tem uma capacidade de expansão muito grande. Então assim, a gente vê um mercado com muito potencial. Eu não vejo competidores nesse mercado, não porque não querem, mas porque, de fato, pouca gente passou pela experiência que a gente passou, né? Tipo, de novo, dificilmente teria um player que aparecesse só se viesse de uma outra empresa que teve algum problema parecido, né? Então a gente tem muito isso na nossa cabeça, que a gente tá meio sozinho. E a gente já vem fazendo parceria com, pô, grandes bancos, incorporadores, patrimônio de afetação, a gente vem conversando, e a gente está bem animado, cara.
Porque... E os bancos olham com ótimos olhos.
Sim. É, assim, a gente tem mais intimidade com um grande banco, que a gente gosta muito dos caras, os caras são muito bons. Alguns bancos olham com os bons olhos, outros ficam meio ressabiados, porque também, querendo ou não, a Viver vem desse histórico da recuperação judicial. Então, assim, o pessoal também fica com o pé atrás, ó, recuperação judicial, esse cara, né? Tipo, querendo ou não, tem um pouco dessa quebra da confiabilidade. Mas a gente vem de pouco em pouco conquistando. É o que eu falei pra você. A gente não quer crescer, a gente não quer fazer aquele jato pra cima. É muito mais importante direção do que velocidade, né? Tipo, o que eu tinha falado pra você. O problema não é você ir pra novos mercados. É você saber o time correto de acelerar e frear. Então a gente está justamente querendo mostrar, já estamos com alguns projetos que estão próximos de fechar, digamos assim, dentro do perfil Solve. Então a gente está querendo mostrar que dá certo para justamente talvez dar o próximo passo e ir crescendo com consistência, entendeu? Então é a nossa cabeça também. Não adianta pegar e querer falar, agora os 5, 6 grandes bancos do Brasil, todo mundo injeta obra em mim. Não vou conseguir resolver tudo do dia pra noite, entendeu?
Eu sou então, super-homem.
É isso. Tipo, então eu prefiro ir pegando aqui, resolve um, resolve outro, do que jota tudo aqui, etc. Não vou dar o passo maior que a perna, entendeu? Então é um pouco do conceito que a gente vem trabalhando aqui da Sol.
Muito bom, Pete. Estamos nos aproximando do fim aqui desse papo. Muito bom revê-lo, conhecer toda essa trajetória aí nesses últimos anos que a gente não tinha se encontrado. Parabenizar pelo todo o trabalho, seu trabalho e da equipe toda que fizeram, que estão fazendo e agora vão disponibilizar para o mercado inteiro as soluções da Solve aí para todo o mercado. E quero que você deixe uma mensagem final aqui para toda a nossa audiência. Aqui.
Pô, queria agradecer aí você, tipo, baita parceiro. Eu acho que assim, a experiência toda que a gente vem tendo, vem sendo uma experiência que habilita a gente muito a olhar esse mercado de uma forma diferente. Um pouco do que a gente viu, né, para esse mercado é que ele não tinha a saída quando as coisas davam errado, né? Geralmente o mercado ele tem a saída quando as coisas dão certo, que é o natural, e quando dava errado ele travava, a hora parava.
No fundo do poço, né? Não tinha uma escadinha para sair.
Exatamente, não tinha escadinha, não tinha way out, né? As carteiras de NPL, eles ficam travadas nos bancos em relação a essas partes dos ativos estressados, né? Então a gente viu essa oportunidade, a gente fez muito benchmark também nos mercados de fora, principalmente depois da crise subprime nos Estados Unidos e na Europa, teve esse movimento de players que acabaram se posicionando desse movimento e que muitos deles até começaram a olhar o mercado brasileiro, mas o mercado brasileiro é uma jabuticabinha, né? Tipo, você tem que entender as particularidades,
só tem
não
aqui.
Só da lei brasileira, mas como também de cada uma das regiões, né? Então a gente viu essa oportunidade e ao mesmo tempo a gente vê muito propósito nessa atividade, né? A atividade que ela, obviamente, ela tem que gerar valor, tem que gerar retorno, mas ela tem propósito por si só, que é justamente resgatar um projeto, um sonho que estava lá interrompido. O sonho, não só do sonho dos adquirentes, mas o sonho de uma pequena sociedade, né? Tipo assim, cara, a gente viu obras paradas em regiões nobres, né? Das cidades, entendeu? Então, isso, querendo ou não, deteriora, né? A imagem da cidade. Então, um pouco da cabeça que a gente tem, do propósito que a gente tem, ainda mais quando a gente está num modelo que precifica melhor o ESG, né, digamos assim, a gente naturalmente tem esse DNA ESG. Então, a gente está muito, acredita muito no modelo de negócio que a gente está, tanto é que a gente já veio demonstrando a capacidade junto com os projetos que a gente tocou aqui. Então, é um pouco da nossa cabeça. Pô, fiquem à vontade aí para também tirar mais curiosidade do nosso site de RI, essas coisas. Estamos à disposição também, caso vocês queiram ter mais dúvidas para tirar.
Legal, Pete. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.